Eu estou muito contente de estar aqui, né? Acho que é um sonho de muitos aqui. Eu vejo várias pessoas que já estão militando nesse mercado de geomarketing há muitos anos aqui, né? Algumas caras conhecidas de sempre, mas principalmente muita gente nova. Acho que esse é o grande barato desse tal de geomarketing, como foi bem colocado pelos palestrantes anteriores, pela excelente palestra do Reinaldo. É difícil a gente transformar esse geomarketing numa coisa que seja consistente o suficiente para se encaixar dentro de uma empresa como um negócio, que a base operacional entenda, que o nível executivo entenda o suficiente para que isso se transforme num linguajar palatável pela direção executiva, né? Quanto vai custar, qual vai ser o retorno disso, e que a base entenda como algo a agregar, né? Não é uma tecnologia nova que vai dificultar o trabalho de um vendedor, que vai dificultar o trabalho de um técnico operacional, mas sim vai agregar isso tudo. Então, esse é o grande desafio, e esse bicho tem vários nomes ao longo dos anos todos, né, desde a sua origem na geografia, na economia, como bem colocou o Reinaldo, e que hoje se convenciona a chamar de geografia de mercado, ou marketing geográfico, ou geomarketing, mas que se estende a uma série de outros métodos analíticos. Por aí afora, como foi bem colocado e bem debatido, por enquanto, acho que vai ser bastante estressado ao longo do tempo daqui para frente, né? Eu tenho a honra aqui de estar passando a palavra agora para os palestrantes que vão conversar conosco aqui sobre o uso do geomarketing, o uso desse conceito, dessa tecnologia, num mundo um pouco diferente de muitas empresas, que é um mundo onde você tem dentro de casa um caldeirão de informações muito vasto, que é o mundo das empresas de serviços, em especial as empresas de telecom e utilities, né? Essas empresas que têm milhões de clientes, milhões de relacionamentos diários em tempo real, ou enfim, com temporalidades diferentes, e isso traz um desafio muito grande, né? Como utilizar melhor as informações de dentro de casa, do ponto de vista de entender onde a geografia trabalha melhor isso, perfis diferentes de clientes, necessidades diferentes de clientes por território, por aí vai, e como complementar isso com tudo que já foi discutido aqui, dos vendors, do IBGE e tal, com dados externos, de natureza sistemática. Eu tenho os logradouros, eu tenho as quadras, eu tenho os divisões territoriais dos municípios, e eu tenho dados de fora de casa também vindos de trabalhos de campo, como foi colocado várias vezes aqui. O próprio Felipe da Digibase falou bastante nisso, das pesquisas em campo. Então, como trabalhar essas duas coisas junto, dentro de uma empresa com milhões de clientes e com milhares de funcionários em várias e várias áreas, que é complexa o suficiente para que isso seja difícil de transitar. Então, acho que esse é o grande debate que nós vamos ter agora aqui, né? Bom, estou falando demais aqui. Eu vou passar a palavra aqui para os nossos colegas aqui de palco, né? Acho que a Alicia, por várias razões aqui, né? Principalmente a gentileza de todos nós aqui, ela vai ser a primeira a falar. Mas eu vou tomar a liberdade de comentar algumas coisas ao longo do debate aqui também, porque o análise geográfica eficiente para empresas de telecom e energia. Eu acabo sendo aqui o único oficialmente do setor de energia aqui no palco. Então, dada alguma circunstância, eu posso me manifestar também mudando o chapéu aqui, tá? Alice Clausen é consultora de planejamento da Oi. Então, dado esse contexto, Alice, por favor, se apresente talvez um pouco melhor e coloque esse contexto dentro da Oi. Quer dizer, como a geoinformação melhora o dia a dia da Oi, tanto do ponto de vista interno e externo, né? E também como é que você vende essa questão de que geoinformação é boa para que os seus executivos, tomadores de decisão, se convençam disso, né?
Esse assunto é bastante polêmico, gera muita discussão. A questão de trabalhar numa empresa em que a informação tem que atender um público tão diverso. Quando você está falando de marketing, você está está falando de informações com uma precisão menor e está falando de informações mais localizadas. Quando a gente fala de uma empresa de utilities que atende o Brasil inteiro, você está lidando com públicos muito diferentes dentro da empresa que precisam olhar para aquela informação de maneiras diferenciadas. E como eu explico isso para o executivo? Como eu falo para ele de um idioma que ele consiga entender? Porque aqui a gente falou muito tecnocoisa, a gente falou de muita matemática. Como eu vou explicar isso para um diretor? Então, como abordar essa questão? Então, a primeira...
Fala um pouco mais perto.
Mais perto? Eu estou afastando porque está...
Vamos ver se melhora um pouco.
Bom, então a primeira decisão que nós tomamos foi centralizar a informação. Mesmo que o marketing necessite de informação, uma característica bem pertinho, fala aqui. Eu ia afastando. Bom, mesmo que o marketing precise de informações com uma granularidade diferente, a gente opta por utilizar a mesma informação para a engenharia e para marketing. Por quê? Porque são dois públicos que naturalmente falam idiomas diferentes. São pessoas que olham para a mesma informação e se comunicam de formas diferentes. Como fazer o profissional de marketing se comunicar com o engenheiro? Uma coisa polêmica. Vamos ver se...
Vamos ver. Ah, agora sim. Agora eu estou me ouvindo. Falei que não estava funcionando. Bom, então nós optamos por utilizar a mesma base de dados para a companhia inteira trabalhar. Tá? Mesmo que o profissional do marketing vá olhar aquilo ali, criar alguma abstração e fazer o estudo dele, cruzando com informações, inclusive, do censo, tá? Num nível de detalhe muito menor do que o engenheiro, que vai saber quantos metros de cabo eu preciso para chegar num ponto muito exato do mapa. Mas por que usar a mesma informação? Teoricamente, isso seria mais caro, né? Para que eu vou produzir um mapa com um nível de detalhe muito menor para um público que não precisa? Isso seria mais caro, mas o custo invisível de você falar dois idiomas diferentes sai muito maior. Tá? Eu ter duas áreas da empresa olhando para informações diferentes tem um custo embutido aí muito maior. Do meu profissional de marketing não conseguir dizer para a engenharia para onde ele tem que expandir. E o meu profissional de engenharia não conseguir dizer para o marketing aonde ele tem que vender. Então essa foi a primeira decisão que a gente tomou lá. Criar essa estrutura centralizada, tanto de dados quanto de servidores, de máquinas, de software, de tudo. Tá? Lembrando, até vou pegar um gancho do que o Felipe Seabra estava falando aqui a respeito de custo de construir bases de mapeamento. Dependendo do ponto de vista, do ponto de vista de utilities, e até o restante do grupo pode até dar as suas opiniões, é de fato um investimento muito alto. Tá? Por quê? Se eu estiver falando de uma aquisição de licença perene de trabalhar o município de São Paulo, eu estou falando de um universo desse tamanho. Quando você fala de Oi, você está falando de uma empresa que atende localidades que tem apenas 300 habitantes. Como é que eu mantenho uma base de dados deste volume? É um volume continental. Então, nós investimos em mapeamento próprio. Nós temos o nosso próprio mapeamento, nós não adquirimos mapeamento pronto, temos pessoas que vão a campo para exatamente localizar os elementos que são relevantes para o nosso negócio e fazer um produto totalmente personalizado para a Oi, de forma que atenda esse público interno que é tão vasto, tão diferente, e que tenha condições de se manter atual ao longo dos anos, porque as cidades são organismos vivos, elas vão crescendo, elas vão conurbando, vão mudando, e eu não posso me dar o luxo de trabalhar com dados desatualizados. Então, é realmente um desafio muito grande. Trabalhar com volume tamanho Brasil, não posso olhar só para as capitais, não posso olhar só para as regiões metropolitanas, e, ao mesmo tempo, tornar isso palatável para o meu usuário final. Como a gente faz isso? Com ferramentas diversificadas. A gente optou por não se prender em ferramenta alguma. Então, quem é um cadista, um projetista de rede, vai trabalhar com o CAD que ele está acostumado. Quem é um pessoal de data mining, vai usar ferramentas de estatística, vai usar diretamente banco de dados, vai construir suas consultas. Quem é um usuário light, vai usar uma ferramenta na web, que ele vai fazer uma navegação simples, que ele vai consultar, vai clicar, vai navegar, vai criar mapinhas temáticos mais simples. E o usuário hard, que vai cruzar informações de diversas fontes, que vai comprar bases alternativas, que vai fazer um estudo mais pesado, vai utilizar as ferramentas desktop especificamente para isso. Então, o outro desafio que a gente trabalha é ter informações independentes de plataforma. Todas as informações geográficas que nós trabalhamos são independentes de plataforma. Não importa se vai consumir no ArcGIS, no Google, no MapGuide, não interessa. O que interessa é que a informação seja a mesma e seja consumível em qualquer ambiente. Dessa forma, eu consigo que, inclusive, a diretoria consuma essa mesma informação num formato específico para eles.
Muito bom, Alice. Sua primeira intervenção. Obrigado.
Deixa eu passar a bola agora para o Bruno. Ele é de uma empresa, acho que com complexidades muito parecidas com a que a que a Alice nos falou, né, da Oi, é uma empresa concorrente em diversas situações da Oi. O Bruno Marcilli é gerente de geomarketing da TIM. Eu acho que o próprio cargo dele aqui já mostra o quanto o geomarketing está inserido dentro da organização. Isso é, o dia que uma empresa de utilities de energia tiver uma gerência de geomarketing, eu acho que vai ser uma evolução, é um caminho que as empresas de energia estão seguindo, acho que atrás, estão muitos passos atrás, acho que das empresas de telecom nesse sentido. Então, Bruno, por favor.
O geomarketing na TIM engloba também inteligência competitiva, tá? Então não é só geomarketing, é um bom passo, né? A gente já tem isso escrito e já atrai trabalhos e atenção, mas ainda não é uma dedicação tão grande quanto a gente poderia ter. É um pouco diferente da estrutura que foi descrita, que a Alice escreveu da Oi, a gente está bastante separado em termos da análise da parte de operação e da parte de engenharia. Tá? A parte de engenharia e de operação de rede trabalha, não que trabalhe muito separado da gente, mas eles usam até outros sistemas, né? E a parte de manutenção de rede e a parte da operação em si, né, fica a cargo deles. E lá atrás, quando iniciou um projeto de aplicação a business, né, a gente fez isso dentro do marketing, que teve vantagens muito grandes na época. A gente passou a usar toda a parte de aplicação espacial com ArcGIS, um sistema que as equipes de rede não usam. Lógico que a gente usa os outros sistemas, quando muito simples, no Excel, no Access, nos softwares estatísticos também. Né? Mas a área de geomarketing faz análises aplicadas a business, não faz análise aplicada à operação de rede, qual é a melhor forma de fazer um backbone, uma rede metropolitana ou qualquer coisa desse tipo. Né? O uso original nosso de geomarketing foram as decisões mais importantes de para onde expandir nossa rede em termos municipais, ou seja, em quais municípios eu vou lançar a tecnologia GSM daqui para frente, isso lá em 2004, né, quando começou, né, e isso se expandiu depois para outras tecnologias de Edge, 3G e daí por diante, quando a gente partiu para uma operação de telefonia fixa, né, e ao longo do tempo isso foi se expandindo para dezenas de outras aplicações, desde pilotos de produtos específicos, né, em qual, não só em qual município, mas em quais lojas eu tenho um público mais adequado para aquele tipo de perfil, que tenha uma classe CD, né, onde eu consigo, onde eu tenho um público com aquela classe social e que a Oi não consegue chegar com a banda larga fixa dela, para eu fazer um teste específico de banda larga móvel para ver se aquilo alavanca ou não o meu resultado. Né? Então, esse tipo de estudo a gente consegue cruzar dados de mercado, dados de concorrência, dados sociodemográficos, né, tanto muito localizados quanto dados intermunicipais, que é o que a gente usa com mais frequência. Né? Os dados intramunicipais a gente usa bastante, mas os mais frequentes são os intermunicipais. Acho que uma outra... A gente tem, você falou um pouquinho da quantidade de dados que a gente tem, realmente uma infinidade de dados que a gente tem, é quase infinito mesmo, né? A gente tem muita coisa a nível de cliente, né, nos bancos de dados, não tanto quanto a Oi, a gente tem um pouquinho de inveja da Oi, porque tem a base fixa inteira, né, e com market share gigantesco, mas a gente tem também 25% dos clientes móveis, a gente sabe todos onde moram, ou pelo menos onde cadastraram seus celulares, a gente sabe onde eles usam, né? Então a gente consegue fazer um número grande de inferências, a gente sabe onde é que estão as nossas antenas, a gente sabe onde estão as antenas de todos os concorrentes, então vocês imaginam que dá para fazer muita coisa divertida com isso, né? Mas ao mesmo tempo a equipe são o Rodrigo que está aqui, mais dois analistas. Então, também a decisão do que fazer não é tão simples assim. E acho que um trade-off importante é decidir quando que a gente usa esses dados próprios, que é a maior parte das vezes a gente usa os nossos dados internos, quando partir para os dados de mercado. Né? A gente usa cada vez mais, a maioria das vezes a gente usa os nossos dados internos. Até lembrei um pouquinho de ontem, do momento mais importante do ano do Brasil, né, que foi o Big Brother de ontem lá, a experiência é um farol apontado para trás, né, mas acho que no nosso negócio não é, né, acho que não tem nada que preveja melhor o que vai acontecer quanto o uso passado, com exceção de algumas exceções, como, por exemplo, quando é um produto muito novo, né, quando é um produto que os usuários têm perfil muito diferente da base atual nossa, ou também quando é um produto que a gente tem restrição de capacidade. Então, se a gente não conseguiu entregar, por exemplo, nossa banda larga 2G para todo mundo que quis usar porque teve restrição de capacidade por qualquer motivo, ou porque problema de cobertura, ou por capacidade, ou porque a cobertura não era tão ampla quanto a gente gostaria, se a gente usar esse dado para dizer onde botar o 3G, a gente está fazendo besteira, né? Porque a gente está deixando de considerar o potencial. Então, a gente tem que usar dados externos sempre que a gente quiser considerar potencial, em vez de simplesmente o uso, né? A gente tem que usar sempre que a gente precisar considerar mercados em que a penetração é muito baixa. Então, se a gente for fazer uma análise, por exemplo, no mercado do Rio Grande do Sul ou do Rio de Janeiro, em que a TIM tem um market share de 11, 12%, a gente tem que tomar muito mais cuidado e talvez usar mais dados de mercado, né, sociodemográficos, do que no Paraná, que a gente tem 42, 43% de market share. Né. Se a gente for fazer uma análise, e aí acho que vale para todas as operadoras, do mercado corporativo, em que a penetração da telefonia móvel entre todas as empresas ainda é limitada, a gente também tem que tomar um cuidado maior, né, para usar dados só de uso interno e de venda para as empresas. Né. Então, e lógico que aí quando a gente fala de novos produtos, se a gente for pensar em algum momento em 4G, etc., aí começa a ficar, tem que tomar muito mais cuidado qual é o perfil das pessoas que vão usar aquele tipo de serviço. Aí provavelmente a gente vai ter que partir de cabeça para fazer um mix, né, com pesos e com algoritmos diferentes de dados e internos com dados sociodemográficos.
Muito bom, Bruno. Acho que por enquanto a gente teve duas visões muito bacanas, né, quer dizer, o pulo do gato, né? Quando interno, quanto externo, se o market share, eu acho que é um bom direcionador, como você falou. E outra coisa fundamental que a gente sofre, né? Quem trabalha aqui em organizações com mais de 500 pessoas, acho que são muitos, que é a questão de várias bases de dados transitando por várias pessoas dentro da organização, tomando decisões diferentes, que foi a grande sacada da Oi de ter uma base só, e aí todo mundo conversa em cima dessa mesma plataforma. Isso facilita tremendamente, né? Bom, eu vou passar a palavra agora para o Gueda, Luiz Antônio Gueda Sanches, diretor executivo do Instituto Geodireito. Bom, muitos o conhecem de vários carnavais, mas está todo mundo curioso em saber, bom, o que o Instituto Geodireito faz e por que você está sentado aqui com a gente.
Bom dia a todos. Obrigado, Eduardo, pela palavra. Cumprimentar os nossos colegas de Telecom. Nos conhecemos de vários carnavais porque a nossa origem comum é o setor de energia, né? E também por ter a formação jurídica iniciada junto a Eletropaulo e depois na ANEEL e na Light no próprio Rio de Janeiro. Mas o geodireito é uma corrente jurídica, né? E, ao mesmo tempo, geográfica. É uma variável do que existe na Califórnia e na Inglaterra, do Law and Geography. A Itália chama de geodirito, né? Existem algumas discussões também aqui na Argentina, no sentido de ver quais são as inter-relações entre geografia e direito, que são mundos que geralmente foram tratados de forma apartada, né? Mas que existem algumas similaridades, principalmente quando nós fazemos uma leitura geográfica da nossa Constituição. Ou seja, a nossa Constituição ela se baseia num território, ela divide o país em regiões, ela confere aos municípios um poder em cima de um interesse local. Ou seja, existe toda uma dimensão geográfica na Constituição que precisa e deve ser melhor compreendida para que nós possamos alcançar novos sistemas jurídicos e novos até conhecimentos em suas diversas frentes. Nesse sentido, falando de um ponto de vista mais concreto, mais de negócios, o que o geodireito vislumbra? A primeira coisa que se vem à mente quando se pensa em geomarketing é exatamente como determinados investimentos, determinadas cartas ou determinadas aplicações de softwares podem contribuir para a decisão de determinados finalidades comerciais, né, ou mercadológicas. Ou seja, eu quero montar uma franquia, qual é a melhor posição geográfica para estabelecer essa franquia dentro de uma determinada localidade, dentro de uma cidade, dentro de uma região ou dentro de um país? Ou, quando nós falamos num setor de utilities, como que eu posso fazer o melhor traçado, por exemplo, de um trem-bala que vai sair de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou como que eu posso fazer um gasoduto que vai trazer gás da Bolívia, ou como que eu vou fazer um linhão para rasgar a Amazônia, para levar energia, interligar o sistema de Manaus ao resto do país. Então, você tem diversas aplicações. Mas o que chama a atenção do geodireito, e talvez seja uma realidade nova para muitos aqui, é o fator regulatório. Ou seja, o que é regulação, tanto a regulação setorial dos segmentos de telecom e de energia, quanto a regulação das próprias geotecnologias, que já começou por intermédio do CONCAR. Ou seja, hoje existe uma estrutura dentro de IBGE que começa a normatizar, que começa a dar indicativos de padronização dessas cartas. Existe ainda um movimento muito tímido da sociedade civil em se relacionar na organização dessas cartas, na padronização, que é um movimento que já existe muito forte no exterior, né, nos países mais desenvolvidos. E então, essa é a frente regulatória que nos chama a atenção, que é a forma que o Estado vai intervir nessa atividade, tanto para que o mercado ganhe dinheiro com essa situação, mas também tolhendo determinadas liberdades desse próprio mercado, no sentido de alcançar aquilo que se chama interesse público. Então, são coisas um pouco novas para quem não é do setor que atua em segmentos regulados, mas são coisas bastante comuns, né, em segmentos como telecom, principalmente a telefonia fixa, né, e energia elétrica, ou até mesmo gás, e até mesmo o petróleo, né, que são segmentos regulados, respectivamente, pela ANEEL e pela ANP. Então, a grande perspectiva do Instituto Geodireito é verificar como que essa análise geográfica e jurídica ela pode ir desde o interesse local, né, que talvez o geomarketing, as geotecnologias, seja a primeira força de mercado realmente capaz de produzir uma alteração no sistema cartorário brasileiro, ou seja, a partir do momento que você reproduz cartograficamente em escalas para planejamento, você começa a fazer uma função na qual há um século atrás era um dever do Estado, de você exatamente mapear a propriedade privada e mapear o país, tanto na questão urbana quanto na questão regional, quanto na questão setorial, pode ser um comitê de águas, pode ser energia elétrica, pode ser prospecção de petróleo no pré-sal, né? Até na questão dos royalties, ou seja, como é que nós vamos fatiar, como é que nós vamos usar as geotecnologias para identificar uma melhor metodologia de divisão dos royalties, que é um tema que hoje está na capa de todos os jornais. E isso impõe uma intervenção pública nesse segmento. E, ao mesmo tempo, vislumbrar uma oportunidade de mercado, né? Por exemplo, a Eletropaulo já fechou um contrato com uma grande empresa de geotecnologia, porque muito atenta, né? Em dezembro agora, foi expedida uma resolução da ANEEL que diz que, nos procedimentos de distribuição, o geoprocessamento vai começar a ser empregado como metodologia de revisão tarifária do setor de energia elétrica.
Então, é um segmento que se abre. O mercado de energia elétrica no país hoje é um mercado de em torno de 100 bilhões de reais. Né? É um setor de base e que as empresas precisam estar atentas desde que se preparem para conviver em uma realidade regulada, como é que impõe, por exemplo, o setor de energia elétrica.
Muito legal, Guida. Eu vou agora abrir... Bom, estão todos convidados aí, o Emerson e os demais moderadores a me anteceder. Já convidaram vocês a fazer pergunta por escrito. Fiquem à vontade para me passar aqui. E eu vou iniciar as perguntas com uma dúvida que eu acho que é de muitos aqui, que o Eduardo Aguiar, da EA Consultoria, pergunta para a Alice e para o Bruno e ele estende a pergunta a mim. Então eu vou depois completar a resposta de vocês. Vocês já falaram um pouco sobre o uso de dados externos, né, dentro das organizações de vocês. Vocês podem exemplificar que dados externos vocês usam, né? E, enfim, como é que vocês adquirem esses dados, né? Enfim, qual a grande utilidade deles?
Está funcionando agora? Bom, existe um grande volume de dados externos que podem ser utilizados, principalmente na questão do perfil do consumidor, tá? O consumidor que está inclinado a consumir telecomunicações, ele está inclinado a consumir outros produtos correlatos, que não necessariamente têm a ver com tecnologia. Então, por exemplo, uma mulher andando na rua com interesse em comprar sapatos. Ela está também interessada em comprar um aparelho celular, porque para a mulher o celular é um acessório, igual um sapato, igual uma bolsa. Já um homem não. Um homem que sai de casa para comprar um notebook está mais inclinado a comprar um celular. Mas se ele estiver indo comprar um sapato, ele vai entrar no shopping rapidamente, vai voltar para casa o mais rápido possível. Então, perfil comportamental do consumidor é uma base externa muito importante. E existe uma série de fornecedores no mercado que vendem esse tipo de informação nos mais diversos níveis de granularidade. E, naturalmente, que o melhor possível é a gente chegar no nível do setor censitário, porque a gente pode cruzar com a vasta gama de informações que o IBGE fornece para a gente e traçar quais são os perfis de consumidor que estão interessados em quais produtos que eu tenho para oferecer.
Podendo dar dois exemplos aqui, a gente tem, por exemplo, base da Equifax, de perfil de empresa, é um cubo com possíveis centenas de cruzamentos, mas a gente faz lá por número de funcionários, setor de atuação por município, e a gente consegue dar para a nossa força de vendas, né, onde você tem em cada município, se eles querem atuar em um perfil específico de empresas, onde tem mais empresas com aquele perfil, né, se eles querem fazer uma iniciativa com um perfil específico de produto ou de vertical de atuação. A gente compra também os setores censitários enriquecidos, não só o dado bruto do IBGE, mas enriquecido de outros dados, como propensão de consumo, o consumo de telefonia fixa, de outros, ou consumo de posse de computador no domicílio, algumas coisas desse tipo, né, que é enriquecimento do setor censitário com dados do POF ou de outras pesquisas. E dependendo do produto que a gente quer fazer um piloto, dependendo do que a gente quer analisar, a gente usa simplesmente a classe social, a predominância, ou usa as áreas que têm maior concentração de computador, ou a variável que pareceu mais importante para a gente, em conjunto com o gerente de produto, para definir as áreas de influência mais importantes para fechar esse piloto.
Legal, Bruno. Mudando de chapéu um pouco aqui, né, já pelo que o meu xará Eduardo me provocou aqui, a S Eletropaula, ela compartilha um pouco dessa visão que a Wick e a Tim comentaram aqui, né, de adquirir alguns dados secundários já bem tradicionais no mercado, dados do censo, as PNADs, a pesquisa de orçamento familiar e dados que permitam a gente garantir essa continuidade, né, os anos intersensitários são a grande barreira para a gente saber, bom, em 2000 era uma coisa, como é que foi agora até 2010? Né? Essa barreira vai ser diminuída assim que o censo 2010 estiver disponível, mas ela vai começar a voltar a crescer à medida que o censo 2010 fique antigo. Né? O que a gente faz na S Eletropaulo também, acho que é uma coisa bacana, é utilizar os dados de dentro de casa como informações para a gente traçar as tendências do que acontece ao longo desses anos intercensitários. O Paulo já citou aqui alguns usos que os dados da S. Eletropaulo têm sido dados ao mercado, né, para melhorar algumas previsões aí que a Fundação SEAD e o próprio IBGE realizam, né. Não sei se todos sabem, a pesquisa Origem e Destino, que o metrô faz a cada 10 anos também, ela é planejada pela, em grande parte pela Eletropaulo. Os dados de onde eu vou fazer a coleta e tal, a estimativa de renda é feita pelo consumo de energia da concessionária de energia, daí eu estendo as outras concessionárias da Grande São Paulo, né? A S. Eletropaulo abrange só 24 municípios dos 39 da Grande São Paulo. E isso acho que é um grande ponto, eu vou falar um pouco sobre isso lá no final do dia, que é um grande diferencial que a gente vislumbra para o mercado. Potencializar o uso interno de informações para o mercado. Uma empresa de utilities, uma empresa de telecom, tem know-how suficiente para pegar os seus dados internos e transformar em indicadores socioeconômicos para prover subsídio para melhorar estimativas por os anos intersensitários. Então, a S. Eletropaulo tem um indicador de renda mensal em nível de setor sensitário ou agregável a qualquer unidade geográfica, já que ele é parte dos domicílios, né? E é uma informação muito útil que a gente utiliza para montes e muitas fontes e faz parcerias com a Fundação SEAD, faz parcerias com o IBGE, com alguns bancos aqui em São Paulo, enfim. Então, esse é um uso bacana que a gente dá para a informação. Uma outra pergunta que chegou do Ricardo Takahira, da Magnet Marelli, ele faz especificamente para a Alice e para o Bruno, e eu vou pedir o comentário do Gueda aqui, que é o seguinte. Bom, alguns serviços já convergiram do ponto de vista de dispositivo, do ponto de vista de gestão. Telefone, internet, TV, hoje são combos que você compra, né? São coisas combinadas. Quando o setor de utilities, água, energia e gás, convergirá, né? Isso advirá somente com as redes inteligentes. Não sei o quanto todos aqui conhecem, já ouviram falar das tais redes inteligentes, ou smart grid, é um termo que se fala bastante hoje em dia, que é o dispositivo que tem na casa de todos aqui, a tomada de energia elétrica, vai permitir que você converse com a sua operadora de que hoje é a sua concessionária de serviços de distribuição de energia elétrica, né? Mas, bom, quando é que isso vai convergir? Isso já é comum em alguns países da Europa. Inclusive aqui na Colômbia, na empresa pública de Medellín, você tem o conceito de multi-utility, uma empresa só para prover água, energia, gás e tal, né? Pensando no foco das telecomunicações, né, e acho que o grande viés da pergunta é novas áreas imobiliárias, condomínios, enfim, quando houver essa convergência, em que medida isso pode facilitar ou dificultar o serviço das empresas já estabelecidas, que convergiram aí TV, internet, telefone, né? E, do ponto de vista do geomarketing, que é o que nos interessa aqui, como é que a gente vai poder gerir essas informações melhor, né? Para planejamento, enfim. Queria que vocês dessem uma comentada, acho que eu dificultei bastante aqui na formulação da pergunta do Ricardo. Mas, enfim, comentem um pouco sobre esse assunto de futuro da convergência de setores, né? De utilities, energia, telecom. E daí, do ponto de vista da regulação, o Gueda, complementa, por favor.
Sei lá, deixa eu ver, é difícil isso, né? Não tem...
Acho que nem eu entendi a minha pergunta, mas, por favor.
Acho que é bem difícil imaginar que isso aconteça. Acho que a gente vai ter... Em telecom é mais fácil, né? Já acontece, a Oi já faz isso em boa parte do país, porque já tinha a infraestrutura e as licenças. É, aqui, para o pessoal de São Paulo, que deve ser a maioria aqui, é mais difícil de imaginar, porque a Telefônica não faz e a Oi não tem infraestrutura para fazer. Mas já acontece em outra parte do país. A Eletropaulo está fazendo agora uma parceria com a TIM Intelig de internet e parte elétrica, né, de Powerline. Então, acho que é uma tendência. Na hora que a gente faz para full service com água e etc., eu acho que com os níveis de serviço que a gente tem de muitas das concessionárias do Brasil, a gente vai demorar a conseguir ter uma experiência muito, muito grande, talvez alguns pilotos de algumas concessionárias de excelência, mas acho muito difícil. Mas se alguém conseguir fazer isso com um nível de serviço de razoável para cima, eu acho que vai ser muito difícil tirar os clientes dali, né? Porque o fato de você ter a informação do cliente completa de faturamento, de uso, de perfil de uso, a gente sabe como é difícil, né? Mesmo quando tem problema de atendimento ou de produto, como é difícil tirar um cliente do Oi Conta Total, que é o produto da Oi, que tem os três juntos, né? Independente da situação competitiva, independente de ser uma região que a Oi não tem uma imagem tão boa quanto em outra, né, é um produto muito forte. Então, se alguém conseguir fazer isso bem, com nível de serviço bom, é muito difícil. Mas eu acho que tem muita gente, todo mundo vai tentar fazer isso. Então, acho que a Oi consegue falar melhor que eu de convergência.
Bom, a respeito de convergência com outros serviços que não telefonia, eu realmente vou ficar devendo. Eu acho que seria muito interessante, apesar de ser muito desafiador. Com certeza, quem conseguir implantar isso vai ter uma base de dados fortíssima, tá? Com um poder de conhecer o perfil daquele consumidor e poder ofertar os melhores produtos, os melhores serviços para aquele consumidor, com certeza imbatível. Agora, falando de convergência de uma forma geral, é um desafio muito grande de forma tecnológica, tá? As coisas não nasceram juntas, elas nasceram separadas. Então, a gente está falando de sistemas diversos, bases de dados diversas, em formatos diferentes, em granularidades diferentes. Então, se promover a convergência dentro de um único setor já é uma coisa bastante difícil de fazer, imagino eu como seria fazer a convergência usando juntos saneamento, usando água, usando luz. Realmente, tecnologicamente, imagino que seria um desafio muito grande, mas alguém tendo sucesso em fazer isso, eu acho que o consumidor final vai ser o maior beneficiário, com certeza.
Legal, Guedes, eu vou pedir para você comentar, e eu vou pôr um outro contexto para você comentar junto, que é a pergunta do José Sapienza, da Gisplan. É uma pergunta muito interessante, quer dizer, o fato da gente usar dados externos aqui, nesse mundo dos nossos milhões de consumidores, até que ponto isso faz com que nós, como usuários desse dado, nos tornemos responsáveis por ele? Quer dizer, quando a gente publica um dado baseado em dados internos e externos por município, por exemplo, o quanto a responsabilidade da gente fazer essa publicação torna... o quanto essa publicação é de responsabilidade nossa, o quanto isso é da fonte original de dados, né? Então, dado o contexto da convergência e da responsabilidade, por favor.
Quando eu vi essa pergunta, Eduardo, eu lembrei daquelas discussões que tinham na época de Getúlio Vargas, né, que existia o Departamento Nacional de Águas e Energia. E as pessoas reclamavam exatamente da convergência entre água e energia, porque misturar água e energia dava choque, né? Eles brincavam. E que precisava separar, por isso que se separou a Agência Nacional de Águas para um lado e a Agência Nacional de Energia Elétrica para o outro. Do ponto de vista de convergência não é uma coisa estática, ou seja, não é que não existe convergência ou existe convergência. Existe toda uma gradação, né, que pode determinar indicadores de convergência. Se nós pegarmos um poste hoje, e os postes são de propriedade das concessionárias de energia elétrica, eles são altamente convergentes. Você tem sistema de telecom, você tem sistema de TV a cabo, você tem sistema elétrico, alguns têm até alto-falantes que são utilizados em algumas prefeituras, de iluminação pública, enfim, são estruturas que já são convergentes. A grande questão é saber trabalhar não apenas com a convergência tecnológica, mas com a convergência do banco de dados. Na questão do banco de dados, eu já sou um pouco mais cético, porque essa convergência implica numa dificuldade do nosso sistema federativo. A competência para regular o setor de telecom e energia é da União, mas de regulamentar o saneamento, se for numa região metropolitana, é do Estado, e se não for em região metropolitana, é do município. Ou seja, você tem bases completamente distintas, com níveis gerenciais completamente diversificados, e eu não vejo no curto prazo uma possibilidade de se instrumentalizar do ponto de vista regulatório uma convergência. Talvez isso possa ser um objeto de estudo de um Ministério das Cidades ou do próprio Ministério do Planejamento, na qual o IBGE está atrelado. Eu vejo, sim, uma necessidade de uma convergência de critérios cartográficos, que é a missão do CONCAR, e que isso, de certa forma, é imprescindível para que se melhore exatamente a qualidade das informações que são obtidas, tanto pela União, quanto pelos estados, como pelos municípios. E me perdoe, a segunda pergunta?
Sobre a responsabilidade da informação. Se a gente utiliza dados secundários e publica eles para diversas finalidades, o quanto a gente se torna corresponsável pela informação?
Como setor regulado, né, se nós pensarmos num setor, por exemplo, de cartões de crédito, que sim está passando por um processo de convergência tecnológica, ou seja, antigamente a Mastercard, a Visa, tinham suas maquininhas próprias, né, que você ia lá e passava o cartão. Atualmente existem algumas determinações do Banco Central que obriga, né, exatamente a convergência dessas máquinas para que você não vá em cada um dos estabelecimentos e use 10, 12, 15 maquininhas diferentes, que você use apenas um tipo de sistema centralizado. Então, essa convergência tecnológica existe para determinados segmentos, mas a convergência do banco de dados, ela, em setores regulados, como é o cartão de crédito, como é o próprio setor de energia, eu não vejo essas instituições com poder de polícia, né, que é um jargão que nós utilizamos no meio jurídico. O que é isso? Não é obrigação da concessionária em ter esses dados atualizados, mas sim é uma obrigação acessória da concessionária enquanto detentora de uma outorga de serviço público. Mas esse poder de polícia é do Estado e ele é indelegável. Então, quem deve ter essa obrigação é o Estado. Eu creio que a responsabilidade ela se limita à atividade fim da concessão, que no caso da energia é a energia, no caso de telecom é a telecom, no caso do saneamento é o saneamento. Então, isso seria uma atividade acessória, não seria a sua atividade principal. E a responsabilidade ela fica bastante diminuta se você enxerga com esse... com essa ótica.
Legal. Nosso tempo está terminando, então eu vou pedir... Tenho duas perguntas, eu acho bem interessantes, eu vou fazer as duas em conjunto. As duas são para a Alice e para o Bruno, e daí vocês podem escolher uma das duas para responder, enfim, ou negociar entre vocês. Eu pedi uma resposta curta, porque a gente consegue concluir no prazo que nos foi determinado aqui. A primeira, bem interessante... É o seguinte, vocês utilizam o GIS ou o geomarketing, enfim, para análises de cenário macroeconômicos, além de apoio à operação, marketing, enfim, e qual a aderência dessas ferramentas para definir as metas das equipes de venda, né? O quanto o geomarketing está no dia a dia da definição de metas de curto, médio e longo prazo para as equipes de venda. É uma pergunta do Maurício Faganello, da Organizar e Consulting. E uma outra pergunta bem interessante da Fernanda, da Petrobras. Bom, já se falou bastante aqui, até na palestra inicial do Reinaldo, de definição de áreas de influência para pontos de venda e tal, né? Como é que vocês definem essas áreas de influência? Né, sem contar o segredo, obviamente, mas considerando a mobilidade do consumidor, né? Hoje em dia, que esse consumidor está com um dispositivo móvel e toda aquela questão do tempo dado em tempo real... Como é que você define áreas de influência para determinados produtos, para determinados pontos de venda, considerando essa questão da mobilidade?
Bom, eu vou responder de forma bem prática, eu vou passar para ele, porque o que acontece? O geomarketing, ele é um papel do marketing na Oi, certo? E o geo fica no setor informacional. Então, a parte... geo do que acontece na Oi é uma questão informacional que vai fornecer os insumos para as pessoas do marketing fazer esse tipo de planejamento. Então, vai ser utilizado para as forças de venda? Vai. Vai ser utilizado para planejamento de exposição de lojas? Vai. Mas como? Nem que eu quisesse, eu teria como contar o pulo do gato. Então, eu acho que o colega aqui tem mais informações para passar para vocês.
A gente não usa para nenhum cenário macroeconômico. para a meta, a gente, em alguns momentos, esses cenários intermunicipais, a gente já participou para ajudar a definir meta com base potencial e nem tanto em histórico, né? Porque normalmente nas organizações as metas são mais baseadas em histórico, porque são mais possíveis de ser atingidas do que em potencial, né? A não ser em produtos novos. Mas eu tento fugir disso como o diabo da cruz, porque como a gente é uma área que não é uma área core, se a gente começar a criar inimigos dentro da área de vendas, a gente está bem enrolado. Então, eu prefiro muito mais dar prioridade e dizer em quais municípios você deve ir primeiro, onde tem mais filé, do que dizer lá você consegue vender 1.000 em vez de lá você consegue vender 800. Então, já ajudamos, mas eu acho que não é uma boa no momento, num começo em que a área está ainda se consolidando, você entrar muito forte nesse aspecto, a não ser quando não dá para fugir. Em termos de área de influência, eu acho que, eu até estou curioso para ver como a palestra de tarde, né, da parte de localização de PDV, que é algo que a gente ainda está usando bastante pouco lá. A gente até consegue ver com base nos clientes que compraram e tem um perfil específico de uso ou um plano específico em que loja eles compraram, baseado no histórico, mas a gente não consegue, mas corremos também aquele risco da profecia autorrealizada. A gente sabe onde ele comprou, mas não sabe se tivesse loja em outro lugar, se ele teria comprado em outro lugar. Então, talvez seja até um produto que ainda não vi um completamente, ninguém oferecer um produto realmente que a gente confie completamente que vai atender às necessidades da área de vendas, de localização de loja, primeiro. E segundo, acho que na área de telecom não vai funcionar pela necessidade absurdamente rápida. Na hora que a consultoria ficar pronta, eles já abriram as lojas. Né? Porque na hora que você falou, ó, tinha que abrir aqui, ele falou, putz, abri 1.000 metros para lá, porque tinha que bater a meta, tinha que bater minha meta de abertura de loja, tinha que bater a meta do ano. Então, eu acho que ainda é uma lacuna, especialmente em telecom, mas eu acho que para quem está aqui querendo investir e trabalhar em geomarketing, talvez seja um dos aspectos que tem mais dinheiro na mesa, com o pessoal de varejo, especialmente. Eu acho que em telecom ainda mais para frente, ainda não é um momento em que a gente consegue implementar isso muito cientificamente, não.
Legal, obrigado Alice, Bruno, Gueda. Eu acho que nós iniciamos aqui, né, o tempo é curto, não é suficiente para a gente discorrer conforme a gente gostaria sobre esses temas, mas muito do que se discutiu aqui já foi recorrente de uma abordagem inicial do Reinaldo, do debate anterior. Eu acho que daqui para frente, quando o pessoal de varejo se manifestar...
Eduardo, desculpa, só sobre o ponto dos dados que você, da pergunta anterior, rapidinho. Talvez pelo background de ter feito mestrado, etc., o que a gente sempre faz lá com a questão dos dados é, primeiro, logicamente, se todo mundo faz, de indicar a fonte, mas sempre tem alguns slides muito chatos no estudo indicando detalhadamente qual é a metodologia, para se alguém precisar reconstruir aquilo ou no futuro ou em algum lugar, saber exatamente como a gente usou e quais por que que a gente fez aquilo, o que que a gente tentou reconstruir com aquilo. Então, a gente pode até errar, né, as premissas e o que que a gente tentou fazer, mas quem está usando sabe por que que a gente fez daquela forma. Então, a gente não tira a responsabilidade nossa do uso dos dados de terceiro. A gente explica por que que a gente usou daquela forma, entendeu?
Bem colocado. Questão de dar nome aos bois, né? Estou usando uma série de informações para dizer de onde veio, por que veio. Já foi discutido um pouco anteriormente a questão dos metadados, né? Eu acho que esse tema vai ser recorrente nas próximas palestras, né? O geomarketing, dentro das geotecnologias de maneira mais ampla, ele também é um bicho um pouco diferente, porque a precisão não é talvez tão importante quanto a temporalidade. Eu sabia um dado de ontem, saber se ele está naquele polígono de CEP, saber que ele está naquele município, talvez seja suficiente para eu tomar uma decisão e não ter um dado com uma precisão submétrica, tal, tal, tal. E isso atende a um monte de outras finalidades, até para o look and feel, que é o termo que o Reinaldo usou, para tornar atraente a ferramenta e tal. Mas para um geomarqueteiro, saber mais ou menos em que região está o consumidor hoje, onde ele estava ontem, é super suficiente para tomar um monte de decisões. Então, essa discussão ela é importante para a gente aqui. E para quem está entrando nesse mundo, é importante saber, como bem colocou o Bruno, de onde veio a informação, sempre garantir que isso seja continuado quando eu usar aquela informação e publicar daqui para frente, né? Bom, de novo, agradeço os três aqui. Eu acho que o contexto do geodireito foi fundamental para a gente entender que cada agência ou cada departamento tem um pouco também uma necessidade, tem o seu tempo próprio, né? Anatel versus Anel são duas coisas que caminham em velocidades diferentes, a ANP e outras agências, e como é que se dá a responsabilidade do dado, e como é que eu uso, né? A gente espremeu bastante eles aqui, foi difícil, porque o pessoal aqui é estratégico, eles não contam nada, né? A gente estava conversando com a Suzana antes de começar aqui. Trazer a Oi e a Tim aqui, trazer outros players importantes do mercado é a parte mais difícil, né? Então agora é a oportunidade de a gente extrair deles o máximo de informação estratégica aqui, né? Bom, eu vou passar a palavra para o Emerson, agradecer uma salva de palmas para eles aqui. Aplausos.